As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o Chief Sales Officer da Altice Portugal, João Epifânio, assinaram na tarde desta quinta-feira em Abrantes uma declaração de intenções para a concretização da futura expansão da rede de fibra óptica no Conselho de Abrantes, por forma a aumentar a área de cobertura neste território. No mesmo dia, a empresa de telecomunicações anunciou um investimento de 10 milhões de euros a realizar na zona norte e centro do país para reforço da expansão da fibra óptica de última geração, na qual se inclui o Conselho de Abrantes. A assinatura decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho, a que se seguiu uma deslocação à Carreira do Mato, na União de Freguesias da Aldeia do Mato e Soto, para visita à antena de rede móvel de última geração ali instalada. Momentos antes, ainda nos Passos do Conselho, visivelmente satisfeito, Manuel Jorge Valamatos dava conta da disponibilidade do município abrantino para continuar o trabalho institucional e organizacional a favor da comunidade.
E dizer que estamos disponíveis a todo o tempo para continuar este trabalho de cooperação institucional, organizacional, a favor das nossas comunidades. E estamos muito satisfeitos pelo aquilo que tem vindo a fazer. Dizer que há coisa de 15 dias recebi uma mensagem do Sr. Presidente da Junta no dia de Portugal, no dia 5 de junho, a dizer o quê? A dizer que pela primeira vez podia-me estar a mandar uma mensagem, porque nunca a tinha conseguido até então, da Aldeia do Mato e Soto, já conseguia mandar as mensagens e já conseguia ter acesso à internet, por no fundo, consequência do trabalho que a Altice fez também no reforço da fibra óptica, da instalação da fibra óptica ali naquela região. E pronto, e é um avanço extraordinário para as nossas comunidades, e é isso que temos que continuar a projetar e a trabalhar.
João Epifânio, Chief Sales Officer da Altice Portugal, recordou depois que o objetivo da empresa é que até final do ano de 2020 possa chegar a 5,3 milhões de habitações.
O nosso grande objetivo, e em 2015 anunciámos que pretendíamos, digamos, fibrar o país e atingir os 5,3 milhões de casas cobertas com fibra. Estamos muito perto de atingir essa meta, portanto, honrando o nosso compromisso que estava previsto ser concretizado até ao final de 2020. A verdade é que acreditamos que o vamos fazer mais cedo. E para dizer também que é obviamente importante que estes investimentos não residam apenas nos grandes centros urbanos, possam chegar a todo o país, chegar ao interior. É importante cobrir o litoral, mas é tão importante também cobrir o interior, que já sofre de assimetrias significativas face aos outros territórios. E assim também darmos o nosso contributo para que a atividade económica na região centro do país, independentemente da localização de qualquer empresa, possa ser tão competitiva como uma empresa em Lisboa ou em qualquer outro centro urbano do nosso país. Portanto, também, obviamente, do ponto de vista da cobertura móvel, é naturalmente fundamental garantir a cobertura das populações. Fazemos de forma empenhada, em muitas circunstâncias, diria, até de forma desinteressada, porque do ponto de vista económico são investimentos que não são rentabilizáveis, e aqui, nesta medida, substituímos inclusivamente um pouco aquilo que é ou devia ser a figura do Estado. Até há bem pouco tempo existia a figura do operador de serviço universal, que o regulador deu por terminado, portanto, revelando também algum desconhecimento que é a realidade e as assimetrias do nosso país. Mas nós cá estaremos, estivemos no passado, continuaremos seguramente no futuro a apoiar os projetos de desenvolvimento de todas as regiões do país.
Várias sedes de sociedades e instalações pecuárias situadas nas zonas de Tomar, Leiria e Montijo, assim como veículos automóveis, habitações e agências bancárias, foram alvo de buscas levadas a cabo na passada terça-feira, 30 de junho, no âmbito da Operação Suíno e Fatura, e que envolveu elementos do Departamento de Investigação Criminal e dos Comandos Distritais de Leiria e de Santarém. Ao todo, foram efetuadas 24 buscas no âmbito do inquérito, onde estão a ser investigados factos suscetíveis da prática de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos no setor da produção, comércio e do abate de suínos. De acordo com uma nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, as diligências foram desencadeadas no dia 30 de junho e levaram à apreensão de cerca de 4,2 milhões de euros, assim como de um vasto acervo documental, na sua grande maioria com relevância fiscal. 6 pessoas coletivas e 4 pessoas singulares foram constituídas arguídos na sequência da Operação Suíno e Fatura, num processo que é dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, apoiado pela Direção de Serviços de Investigação de Fraude e Ações Especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira, com a colaboração da PSP.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Chamusca, deteve no dia 1 de julho um homem de 23 anos de idade pela prática de vários furtos em residência ocorridos nas localidades de Arrepiado, Cargueira e Constância Sul. No âmbito de uma investigação por furto, que decorria desde o início do ano, os militares da Guarda intensificaram o patrulhamento nas localidades afetadas e realizaram diligências policiais que culminaram na identificação do suspeito. O homem, que já tinha sido detido uma vez em flagrante delito por ofensas à integridade física simples e 7 por mandados de detenção resultantes da prática de furtos, foi conduzido e entregue ao estabelecimento prisional de Leiria, onde irá cumprir uma pena de prisão efetiva. A ação contou com o reforço de um núcleo de investigação criminal de Torres Novas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Têm chegado no decurso dos últimos dias algumas denúncias à ERTS que dão conta da presença em locais públicos de pessoas que estão infectadas por Covid-19. As queixas chegaram de alguns concelhos do Médio Tejo, com críticas a quem, sabendo que está doente, não cumpre as regras de elementar bom senso, que passam por ficar confinado à sua habitação e não colocar outras pessoas em risco. A ERTS falou com a coordenadora da Unidade de Saúde Pública sobre esta preocupante situação. Maria dos Anjos Esperança deixou claro que a PSP e a GNR têm listagens de quem está infectado para que possa haver um controle sobre o comportamento dessas pessoas e não hesitou em dizer que quem anda na rua nessas condições só o faz por má fé e porque não é uma pessoa séria nem honesta.
Só o fará de má fé, só o fará por irresponsabilidade, por não ser uma pessoa séria e honesta e andar na rua sem poder andar. Não deve andar. O doente não deve andar na rua. A pessoa contacto tem instruções e tem e é avisada que deve estar em casa e que deve manter o afastamento de todas as pessoas. Comunicamos sempre e todos os dias, desde que haja alterações aos mapas que mandamos, à Polícia de Segurança Pública e à GNR, quer seja as vigilâncias ativas, e as vigilâncias ativas referem-se a pessoas não positivas, mas sim conviventes de positivas, contactos diretos e de alto risco de pessoas positivas, e também mandamos a listagem dos doentes, esses sim, positivos para esta doença. Mandamos às forças de segurança, para as forças de segurança fazerem o controle, de verem se as pessoas vigiarem, se as pessoas estão ou não em casa. E posso dizer que se eu, enquanto autoridade de saúde, tiver conhecimento de que não estão a ser cumpridas essas medidas, eu própria peço por telefone, não só por e-mail quando mando as coisas, eu própria peço por telefone às respectivas polícias, seja GNR, seja PSP, para fazerem alguma vigilância mais apertada, porque por vezes também não conseguem saber sempre e bem e a toda a hora como é que as pessoas se portam. A consciência das pessoas, a responsabilidade e o sermos sérios e honestos é que faz com que as pessoas, estando doentes ou tendo contactos, devem estar dentro de casa, não devem sair à rua. E também outra coisa, que não se diga que precise sair para ir comprar alimentos. Não é verdade, isto é, podem precisar de alimentos. No entanto, as comissões de proteção civil imediatamente dão o apoio e levam víveres a casa quando há necessidade, quando nomeadamente a família ou a pessoa não tem capacidade, não pode mesmo fazer de outra maneira, a Proteção Civil presta esse apoio.
Nas últimas 24 horas, confirmaram-se mais 4 casos de infecção por Covid-19. Em Orém, 3 deles ainda relacionados com o surto iniciado no coro do Santuário de Fátima, que soma já 42 pessoas infectadas, e outro por contacto com doente infectado proveniente de Odivelas. A estes números somam-se também ainda mais um caso no Entroncamento e outro em Vila Nova da Barquinha. O Açores Médio Tejo apresentou assim esta quinta-feira um total acumulado de 295 pessoas infectadas com Covid-19, mais 7 do que no dia anterior, 156 recuperados, 112 pessoas em vigilância ativa. Orém continua a ser o município da região com mais pessoas em vigilância ativa, precisamente 59, seguido agora de Abrantes com 12, de Torres Novas com 11 e do Entroncamento com 10. Seguem-se Tomar com 8, Vila Nova da Barquinha com 6, Nação com 4, Ferreira do Zêzere 2 e Acertã com 6. E Vila de Rei com um caso. A região do Médio Tejo soma um total de 302 pessoas infectadas, 163 recuperadas e 14 óbitos.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Reabriu na manhã desta sexta-feira o posto de turismo de Vila Nova da Barquinha, situado no edifício do Centro Cultural e do Centro de Interpretação Templário de Almorol, junto ao Parque de Escultura Contemporânea. O posto irá funcionar das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30 nos dias úteis e das 10 às 13 e das 15 às 18 horas aos sábados. Inaugurado em maio de 2013, o equipamento funciona também como loja de merchandising, alusivo às atrações turísticas do concelho, fazendo também uma forte aposta na comercialização dos produtos locais. O posto de turismo irá funcionar como montra para artesãos, artistas e produtores do concelho. Nesta fase inicial estarão presentes no espaço o Lagar do Casalinho, Tesouros de Almorol, caso licores, Ana Dias Ceramista, Miguel Homem Artesão, Associação de Apicultores do Tejo e Sorreia, Mona Martins Designer e Francisco Dias Aguarelista. O posto de turismo de Vila Nova da Braquinha reabre, com gestão a cargo do município, como disse à ERTS a vereadora Marina Honório, vereadora responsável pela área do turismo no município da Barquinha.
Temos uma oferta bastante ampla para todos os tipos de público turístico e queremos garantir mais este espaço de dinamização, de acompanhamento e de divulgação daquilo que o melhor que a Barquinha tem para oferecer, para além também de termos todas as nossas unidades hoteleiras e a nossa gastronomia. Queremos que as pessoas se sintam em segurança, quer ao virem ao posto de turismo, querem na informação que têm da visitação e que façam uma visita à Vila Nova da Barquinha e se sintam seguros, apesar da pandemia que vivemos, mas neste momento Vila Nova da Barquinha, os seus monumentos, os seus restaurantes, os seus hotéis são sítios seguros para os turistas e para quem nos queira visitar. E é essa a mensagem que também queremos passar. E no posto de turismo estamos disponíveis neste momento com mais este serviço público e ao público, destinado especialmente ao turista, a quem nos visita, mas também a quem é do concelho e da região, que se sintam seguros e que aí concentremos todas as informações pertinentes para que as pessoas possam visitar e conhecer tudo o que Vila Nova da Barquinha e a região do Médio Tejo têm para oferecer. É um complemento e acaba por ser, de facto, um sítio estratégico situado no centro cultural, no resto de chão do edifício, com porta de entrada para o Centro de Interpretação Templário e com o Parque de Escultura e o Parque Ribeirinho como cartão de visita e algo que as pessoas podem fruir e ter este espaço onde se podem dirigir, receber informações e também ter o contacto direto com aquilo que é a arte local, com o que são os produtos locais e dar a conhecer também todos os produtos que temos e que são feitos a nível local.
Sob proposta do Executivo Municipal, a Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, na reunião ordinária realizada no dia 24 de junho, o projeto de regulamento do Fundo de Emergência Municipal, que vem assim implementar e promover medidas de resposta a fim de minimizar os impactos sociais, de saúde e económicos que possam afetar a comunidade. O FEM vem desta forma regulamentar o apoio a munícipes, empresas, instituições ou associações sediadas no concelho acautelando o reforço de respostas eficientes e eficazes a nível social, de saúde, económico e do tecido empresarial, de forma a colmatar necessidades decorrentes da situação de emergência. O município de Vila de Reis já tinha encetado uma série de ações de apoio aos seus habitantes, como, por exemplo, o caso da isenção de tarifas de água ou da entrega de vouchers a profissionais de saúde para utilização no comércio local. A atribuição destes apoios encontra-se agora regulamentada através do FEM, num instrumento que vem suportar financeiramente as medidas que sejam aprovadas para que, de forma justa e adequada, possam mitigar os efeitos causados por situações de caráter extraordinário. A apresentação da candidatura do FEM, Fundo de Emergência Municipal, efetua-se a partir do preenchimento de formulário próprio disponível no site do município e através da apresentação de todos os documentos indicados no seu regulamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar já faz parte da Associação ADAPTA, Associação Rede de Municípios para as Adaptações às Alterações Climáticas. A proposta de adesão foi votada favoravelmente na última Assembleia Municipal de Tomar. A associação tem como objetivo a adoção de políticas, programas, medidas e legislação facilitadora da adaptação às alterações climáticas a nível local, a criação de instrumentos financeiros que possam apoiar o planeamento municipal de adaptação às alterações climáticas e a sua integração no planeamento e ordenamento do território, a contribuição ainda para a produção e divulgação de conhecimento e a promoção de investigação referentes a problemáticas das alterações climáticas, bem como o apoio e promoção de campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização das comunidades locais e dos diversos atores setoriais. Na Assembleia Municipal, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu o processo da constituição da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e os financiamentos comunitários para esta matéria.
Foi o conjunto de 26 municípios a nível nacional que, de forma informal, colaborando uns com os outros, fizeram a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Parte dessa estratégia, da nossa municipal, foi também trabalhada com o Instituto Politécnico de Tomar, nomeadamente naquilo que são os riscos, só que a Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas vai muito para além dos riscos de cheia, e foi esse que nós trabalhámos com o Instituto Politécnico. Recordo que em Tomar estão identificados três grandes riscos, para além do risco de cheia, o risco das ondas de calor e, relacionado com isso, também o risco de incêndios. No próximo quadro comunitário de apoio, e portanto a criação desta associação já visa poder ir ao próximo quadro comunitário de apoio. No próximo quadro comunitário de apoio, o terceiro objetivo que a União Europeia está a colocar em cima da mesa tem precisamente a ver com o Green Deal e com as adaptações às alterações climáticas. E, portanto, sendo que o município pode ir buscar financiamento direto àquilo que são os programas operacionais regionais para estas matérias, naquilo que está a ser construído no próximo quadro comunitário de apoio, só conseguimos ir diretamente à Comissão Europeia, aos apoios diretos da Comissão Europeia, se formos de forma associada. E, portanto, aqui estamos já em antecipação para, em conjunto com os outros municípios, cada um, por seu lado, ir aos seus POs regionais. E, por outro lado, em conjunto, podermos ir diretamente à Comissão Europeia, porque, recordo, senhoras e senhores deputados, aquilo que é o dinheiro, não sabemos ainda quanto é que vem para o próximo quadro comunitário de apoio, mas tendo por base este, o 14, o 2020, o dinheiro que vem para o país é muito menor do que o dinheiro que está disponível para candidaturas diretas à Comissão Europeia. E, portanto, estamos a posicionar também para ir diretamente à Comissão Europeia.
O município de Tomar iniciou o processo de esta pública para a cedência do uso privativo para construção e exploração de estabelecimento de restauração e bebidas no mercado municipal de Tomar. O valor base do investimento é de 200 mil euros, valor da renda de 150 euros, equivalente a 54 mil euros por um período de 30 anos, sendo que o período de duração de cedência é de 35 anos e os primeiros 5 anos correspondem ao período de carência. O edifício a construir poderá ter 2 pisos e uma área máxima de 634 metros quadrados. as propostas do concurso para construção e exploração em direito de superfície do estabelecimento de restauração e bebidas junto ao Mercado Municipal de Tomar, anteriormente conhecido por Churrasqueira do Mercado, deverão ser entregues até às 17 horas do dia 17 de agosto, as quais serão abertas em ato público, a realizar às 14 horas do dia 18 de agosto no Salão Nobre dos Passos do Conselho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje vamos falar aos ouvintes de vários casos de saúde pública. Em resultado da Covid, os portugueses em geral e os tomarenses em particular foram obrigados a usar máscaras nos espaços públicos e inclusivamente luvas quando pretendem obter uma segurança reforçada. Como a maioria deste material de proteção é descartável, começamos a observá-lo abandonado nos passeios, nas ruas e nos espaços verdes do concelho e da cidade, podendo originar graves problemas de saúde pública. Ora, além da falta de civismo que esta situação revela, o material descartável pode estar infectado e desta maneira agravar o problema pandémico, cabendo às autoridades e aos cidadãos controlar os prevaricadores pelos seus atos irresponsáveis. Mas, tal como as máscaras e luvas, também os dejetos de animais, sobretudo de cães, espalhados no chão dos passeios, ruas e jardins da cidade, constituem grandes ameaças à saúde pública dos cidadãos. De facto, além de ser anti-higiênico, é preocupante os residentes e os turistas serem confrontados com estes focos infecciosos no momento em que percorrem a cidade ou visitam os seus monumentos e espaços verdes. Aliás, conforme é ilegal enviar beatas de cigarros para o chão, também deve ser punível por lei abandonar os excrementos dos animais, disseminando o meio ambiente e a saúde humana com estes fatores alérgicos e contaminantes. Depois, no início de junho, começou a operar em Tomar a empresa privada Suma, contratada para recolher o lixo pela empresa intermunicipal Tejo Ambiente, na qual está integrada a autarquia tomarense. Após alguns dias de funcionamento, a Suma, que até tem experiência nesta área, começou a somar atrasos na recolha de lixo, quer na freguesia urbana, quer nas freguesias rurais do concelho. Seguidamente, a Suma continuou a somar contentores atulhados de lixo e queixas e lamentações de pessoas e empresas do concelho pela ineficácia demonstrada no exercício da sua atividade. Assim, apesar das saudades que o ex-SEMAS já causam aos tomarenses e aos ouvintes, consideramos prematuro pedir à Suma que se suma de Tomar e, por isso, ainda lhe damos o benefício da dúvida para ela se adaptar às exigências e necessidades do concelho.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.